Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Agora de olho no que pode acontecer aí com o mercado diante das novidades que estão sendo relatadas, na América do Sul, em especial aqui no sul do Brasil. A gente tem aí uma mudança no humor do produtor nesse momento, principalmente preocupado com a questão da estiagem e das perdas que já se consolidam em regiões do sul do país, principalmente ali no Paraná. Mas qual é a condição geral do Brasil? Que expectativas a gente pode ter em relação à produção final da safra aqui no Brasil? Mais do que isso, como os preços podem se comportar? Enfim, a guerra comercial, a influência dela para os negócios, também da soja. A gente vai falar também um pouquinho do milho, a situação, da oferta, a situação da demanda, enfim, tudo isso quem nos ajuda a analisar é o Vitor Iqueda, direto lá do Rabobank. O Vitor já está comigo por telefone. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E vamos começar com a soja, que está passando por um momento bastante delicado, né, Vitor? A questão aí de falta de informação sobre as reais perdas que estão acontecendo no campo. A partir do que está acontecendo, vocês já revisaram aí a estimativa inicial da safra que vocês tinham lá no final do ano passado? Seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a quem nos ouve. Primeiramente, um feliz ano novo. Que seja um ano de muitas realizações e sucesso para todo mundo.
Obrigado, Vitor. Para você também.
Sim. Bom, no final de 2018, ali, nossa equipe aqui de pesquisa e análise setorial do Rabobank divulgamos um relatório, Perspectivas do Agronegócio 2019. Vale ressaltar que esse material foi escrito ali no final de novembro e lançado na primeira semana de dezembro. E para o caso da soja, realmente a gente tinha uma estimativa aí de que o Brasil pudesse alcançar uma safra recorde. A nossa estimativa até aquele momento, principalmente considerando que a gente teve um bom volume de chuvas em novembro e um plantio que ocorreu dentro de boas condições na maior parte das regiões produtoras, nós estimávamos uma produção aqui no Brasil na ordem de 123 milhões de toneladas. Com base aí no, 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 nas informações que nós tivemos em dezembro, a gente vê que houve sim uma piora nas condições de maneira geral das lavouras brasileiras, mas em especial perdas localizadas ali mais no, na região sul, no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Mas em comparação com o ano passado, a gente vê que em relação à condição de lavoura baseada em condições de déficit hídrico, a gente vê que a gente tem umas condições levemente piores do que no ano passado. Por esse motivo, nós revisamos a nossa projeção para algo em torno de 119, 120 milhões de toneladas. Como eu falei, no centro-oeste, principalmente Mato Grosso, Goiás e até algumas regiões de Matopiba e Triângulo Mineiro, a gente, com base em informações que a gente tem de chuva e déficit hídrico, a gente viu que em novembro tivemos volume acima da média histórica dos últimos 30 anos e em dezembro abaixo dessas condições. A nossa equipe de campo, é válido ressaltar que o Rabobank tem uma equipe de analistas que fica no campo, relataram para nós nessas regiões que basicamente o que a gente viu foi que com um novembro com chuvas acima do esperado, houve uma certa amenização das perdas em função da seca que a gente viu em dezembro. Para os próximos meses, é bom a gente deixar claro que é bom acompanhar o que vai acontecer com o clima nos próximos 15, 20 dias, que são períodos críticos em algumas regiões, né?
Mas você acredita em novos reajustes aí nessas estimativas, Vitor?
Olha, se realmente não houver uma retomada das chuvas, principalmente aqui no sul do país, a gente pode ter uma nova revisão aí ao final desse mês, início do próximo. Mas vamos considerar ainda esses 119, 120 milhões de toneladas de safra brasileira.
O que você está dizendo é o que está acontecendo nesse momento, é muito parecido com o que acontece em anos anteriores, é isso?
Isso, basicamente a gente vê o mês de janeiro, onde realmente pode haver uma revisão em função de um déficit hídrico. Mas o que a gente acompanhou em outubro, nos últimos 90 dias, outubro, novembro e dezembro, as condições de lavoura com base em déficit hídrico, ainda a gente vê que as condições estão alinhadas com a média dos últimos anos, né?
Muito bem. E você citou aí dois estados, o Paraná e o Mato Grosso do Sul. quantas regiões vocês monitoram e os demais estados, e que condições vocês constataram aí nesse último levantamento, Vitor?
Sim, é, baseado até onde a gente está posicionado aqui no Brasil, nós temos um levantamento em que nós acompanhamos as principais 16 regiões produtoras de soja. Obviamente que a gente acaba utilizando dados oficiais ali de estações meteorológicas que caracterizam a região, mas assim, não destacam eventuais perdas localizadas. Então a gente está fazendo esse retrato com base em dados de informações de estações meteorológicas, né?
Muito bem, mas são 12 regiões, é isso?
É 16.
16 regiões, desculpe. Ok. E as mais críticas realmente são Paraná e Mato Grosso do Sul?
Sim, até o momento, Paraná e Mato Grosso do Sul, né? Realmente são as duas regiões que a gente acompanhou e que realmente já começam a subir. O sul do Mato Grosso do Sul especificamente, né? Então são as regiões que a gente são mais críticas até o momento, né?
Muito bem. Agora, vamos então analisar o contexto. 3 a 4 milhões de perdas em relação ao potencial que existia. Chega a preocupar e ser motivo de mudança de patamar de preços?
Uhum. Bom, para falar de preços, a gente tem que analisar o que está acontecendo num contexto global, né? É válido ressaltar que a gente vende uma safra muito boa, a safra recorde nos Estados Unidos, e que estamos vivendo um período aí de guerra comercial entre China e Estados Unidos. Apesar do período de trégua que foi anunciado durante a reunião do G20 na Argentina, no começo de dezembro, a gente até costumou dizer que isso aí acabou prolongando a dúvida. Então, até fevereiro, a gente não vai ter um cenário muito claro de como é que vai se comportar o pós-período de 90 dias de trégua que foi anunciado. Invariavelmente, nós já víamos uma perspectiva de redução na área de soja nos Estados Unidos para 2019, para esse ano. Então, a gente já estima que os Estados Unidos podem vir a reduzir a área de soja na casa de 3 milhões de hectares para 2019, de algo em torno de 35,7 para 32,8 milhões de hectares em 2019, e isso naturalmente já traria os preços para um patamar mais próximo de 9 dólares por bushel. O que a gente tem visto aí é esse preço mais próximo de 9,15, 9,20 aí nos últimos dias, talvez já reflita um pouco o mercado refletindo essas perdas aqui na América do Sul, tanto aqui no Brasil como em outros países, como o presidente do Paraguai também, onde tem sido relatado alguns problemas de seca.
Mas nesse valor aí acima dos 9 dólares, já computada essa possível redução da área nos Estados Unidos, ou isso ainda pode vir a mexer com os preços?
Não, a gente já acreditava que esses 9,10, 9,15, eles poderiam ser alcançados ao longo do ano, já considerando a redução de área nos Estados Unidos. Talvez um patamar um pouquinho acima disso já possa sinalizar eventuais perdas aqui na América do Sul.
Deu só uma antecipadinha aí com essa questão da América do Sul, então.
Isso, também. E até a gente falando assim, a gente não vê ainda, vamos dizer assim, uma grande inversão na questão de preços ainda, até porque os estoques globais, de maneira geral, eles seguem confortáveis. Então, a gente teria que ter realmente uma queda significativa aqui na América do Sul para que a gente começasse a ver uma eventual mudança de tendência significativa nos preços. Então, a gente vê aí os estoques globais, considerando uma safra aqui no Brasil de 120 milhões de toneladas, os estoques globais na casa de 114 milhões de toneladas para os ciclos de 2019, estoques finais. E isso seria um volume recorde, então realmente teria que ter uma quebra significativa para que a gente começasse a ter uma inversão nos estoques e isso daria um suporte nos preços internacionais, né?
E o que você chama de queda significativa? Qual o potencial, qual a perda que o mercado começaria a inverter aí a posição?
Eu acredito assim, que se a gente tivesse, teria que ele vir abaixo dos 100 milhões de toneladas, que foi o que a gente virou ali a safra 17-18, para que a gente começasse a ter uma sinalização de estoques em queda. Então, teria que ainda ter uma revisão para baixo aqui na safra da América do Sul, na ordem de 14 milhões de toneladas.
Muito bem. Por enquanto, a gente está falando de 3 a 4 no Brasil, Paraguai perdendo mais um pouquinho aí, não chega nem na metade, nem num terço disso, né, Vitor?
É, na verdade, assim, esses 114 que a gente considera seriam adicionais a esses 120 que nós já estamos considerando. Então, teria que reduzir ainda mais abaixo desses 120 que nós estamos considerando aqui no Brasil e fora outros países, né? Então, realmente, esses 14 seriam além do que a gente já computou de redução, né?
Ah, ok. Quebrar mais 14, então.
Isso, teria que ter uma perda de mais 14 aqui na América do Sul para que a gente começasse a ver uma inversão dos estoques globais, né? Uma estabilização de queda.
Quer dizer, totalizando aí uma perda de mais de 20 milhões de toneladas para a soja, para reverter essas perdas.
Isso, em exatamente. Preço. Isso.
Ah, ok. Bom, aparentemente estamos longe disso, né?
Sim, basicamente os estoques eles devem se manter confortáveis e até quando a gente considera a precificação internacional, é válido ressaltar que boa parte do Brasil, basicamente com os estoques bem limitados em função da forte demanda que a gente viu em 2018 e uma boa parte desses estoques concentrados nos Estados Unidos, que estão em patamares recordes de estoques de soja. Então, realmente, além disso, tem essa questão geográfica aí que quando a gente analisa preços em Chicago, há uma precificação baseada principalmente nos estoques americanos também. E lá, eles estão em níveis recordes próximos de 25 milhões de toneladas. Né? Então, realmente, isso também é um agravante aí que, além de tudo, a gente tem que ter uma movimentação dos estoques nos Estados Unidos para que a gente comece a ter uma retomada de preços internacionais da soja. Né?
Uhum. Vocês fizeram um balanço no relatório mostrando que o preço médio da soja em 2018, ficou acima aí do preço médio do observado em 2017. Me corrija se eu estiver errado, R$ 74,20 em 2017 para R$ 86,80 agora em 2018. Tem uma projeção para 2019, Vitor?
Basicamente, esses preços que a gente considerou aí, eles são baseados no período pré-safra. Então, é considerando os preços futuros, dólar e o prêmio, a gente viu que no período de abril até setembro a gente teve preços mais elevados de soja aqui no Brasil e que inclusive foram os motivos que levaram ao incremento de área. Então, se a gente viu em 2017-2018 uma área de 35, esse ano a gente viu deve ver a área superar 36 milhões de hectares, mas baseado principalmente porque o período pré-safra se caracterizou por preços futuros mais elevados do que a gente viu em 2017. Para 2019, para 2020 a gente ainda não vem essa projeção, né?
Mas a perspectiva é de renda mais apertada?
Basicamente vai ter uma composição aí de o que o produtor conseguiu fazer a comercialização antecipada. Realmente a gente viu alguns casos de produtores ali que comercializaram em abril, maio de 2018 e pegaram preços em Chicago, por exemplo, acima de 10 dólares por bushel e depois tiveram uma composição boa com prêmio. Mas, obviamente, vai ter uma composição de fatores também como é que foi feita a compra, dado que a perspectiva nossa é que os custos finais aí da safra de 2019, eles devam ter um incremento em relação ao ano passado. Então, vai haver uma composição de como é que foi feita a comercialização e como é que está a composição de custos de cada produtor. Mas, de maneira geral, a gente vê que deve ser um cenário de manutenção de margens aí.
Ok. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do milho. A situação do milho é diferente da soja? A gente tem no Brasil, em especial, uma oferta maior, né, Vitor, de milho nesse momento. Que impacto isso pode ter no preço?
Olha, basicamente para 2019 a gente vê que boa parte do milho, ainda é cedo para avaliar possíveis impactos de clima, mas então assumindo linhas de tendências, aí a gente acredita que boa parte do milho safrinha, que hoje representa quase 70% da nossa composição de oferta aqui no Brasil, que boa parte desse milho deve ser semeado dentro da janela ideal de cultivo. E isso tende a resultar em produtividades superiores ao que a gente viu no ano passado, quando boa parte do plantio acabou correndo fora da janela ideal. Basicamente, a gente acredita numa recomposição de oferta. Então, basicamente, na safra 17-18, o Brasil produziu algo em torno de 80 milhões de toneladas de milho. E a gente acredita que para o ano que vem, a gente deva ter algo pelo menos em torno de 90 milhões de toneladas.
Isso somando safra verão e safrinha, né?
Isso, safra total, verão e safrinha.
Tá.
Essa recomposição de oferta, apesar de a gente esperar que o Brasil deva retomar as exportações de milho em 2019 e que o setor de proteína animal também deva se recuperar de 2018 com o preço desafiador, ou seja, a demanda por milho para a produção de ração também deve aumentar em 2019, como a gente deve ter uma recomposição de oferta significativa, a gente acredita que os estoques, de maneira geral, eles tendem a crescer aqui no Brasil ao final de 2019. Isso colocaria, naturalmente, uma pressão sobre os preços. A gente acredita que, analisando o indicador DMF, com essa premissa de uma produção de 90 milhões de toneladas, os preços do indicador BMF B3, na verdade, né, eles devem ficar ao redor de R$ 35, R$ 36 por saca, contra um valor que foi a média que foi próximo de R$ 40 por saca em 2018, né, considerando o período de fevereiro a janeiro. Né?
Quando você fala desses estoques maiores no final de 2019, maiores inclusive dos que a gente teve nessa transição aí de um ano para outro agora?
Sim, basicamente a gente acredita até que os estoques de passagem devam ser levemente superiores do que a gente viu agora. Mas obviamente que a gente não deve avaliar somente o volume de estoque, mas uma relação, principalmente que a gente considera para fazer as projeções de estoque e consumo, né? Então, isso que acaba pesando mais sobre a precificação, né?
O que vocês estão projetando de exportação para esse ano?
É que acredita que as exportações possam, em 2019, retomar patamares mais próximos de 30 milhões de toneladas, antes dos 23, 24 que deve fechar o ano passado, né?
Uhum. E de consumo interno? Demanda interna?
De consumo interno, uma leve recuperação. A gente acredita que deva crescer algo em torno de 2% aí, para algo mais próximo aí de 58 milhões de toneladas.
58. De qualquer forma, a gente tem os estoques do ano passado acrescentados aí, né? O que dá uma tranquilidade da oferta, é isso, Vitor?
Isso. Uhum.
Muito bem. Então, a gente pode chegar ao final de 2019 com estoques, inclusive, maiores do que esse que a gente teve nesse ano.
Sim, levemente maiores, mas a gente está falando de uma produção que deve ficar na casa de próximo de 90 milhões, podendo ser até um pouquinho maior disso, dependendo das condições de clima e tecnologia que foram empregadas na lavoura segunda safra. E estamos falando aí de uma demanda, considerando demanda interna e considerando exportações, na casa de 88 milhões de toneladas, né?
Muito bem. Agora, você falou aí da queda, da redução dos preços no comparativo com o ano passado. Isso significa falta de renda para o produtor?
Olha, isso vai depender muito de, novamente, como é que for feita a questão de adoção de tecnologia. A gente tem um questionamento aí que a gente consegue ver. Basicamente, um produtor que, quando os preços ao longo de 2018, eles se mostravam em patamares mais elevados, ele conseguiu já travar alguma coisa para 2019 e deve investir em tecnologia e tudo mais. E pode ser que, como essa questão de um produtor que não fez uma comercialização e está considerando que os preços devem ser realmente mais pressionados ao longo de 2019, pode fazer, de repente, um ajuste de tecnologia aí no que vai plantar, seja no investimento com sementes, seja também com o nível de adubação utilizado, que mesmo com preços mais apertados, ele pode fazer um ajuste de custo com base na tecnologia que ele vai empregar. Então, de certa forma, a gente acredita que ainda pode ter esse ajuste que pode gerar uma manutenção de margem também.
Muito bem. Voltando um pouquinho para a questão da soja, acabei esquecendo de te perguntar, Vitor, a questão da guerra comercial. Também é uma situação indefinida, assim como o clima e as consequências do clima para a safra aqui na América do Sul, a guerra comercial ainda está indefinida. Que cenários vocês trabalham em relação a essa questão?
A gente trabalha aí que, realmente, como a gente falou, o período de alívio, aí, de trégua nessa guerra comercial que foi anunciado durante o G20, realmente prolongou as dúvidas, pelo menos pelos próximos, agora, 45 dias. Né? A gente acredita que há uma possibilidade de manutenção da guerra comercial, ou seja, após esse período de trégua que os dois países retomem as políticas protecionistas que vinham, a tarifação protecionista que vinha sendo aplicada até o começo de dezembro, pode retomar essa tarifação. Vou retomar os Estados Unidos, aumentar a tarifação sobre produtos chineses e a retaliação chinesa com base nos produtos agrícolas principalmente. Nesse cenário, como eu falei, a gente acredita aí que talvez invariavelmente reduziria a área de soja no próximo ano, mas em um eventual cenário em que o produtor, os dois países entrem num acordo e a China intensifique as importações de soja americana, que atualmente tem sido feita basicamente por compras do governo, não compras ainda das trades privadas lá, basicamente a gente vê que poderia ter uma retomada de preços, porque basicamente os estoques americanos eles poderiam vir a reduzir. E com a redução dos estoques americanos, os preços poderiam, em Chicago, retomar patamares mais próximos de 10 dólares por bushel. O reflexo aqui no Brasil viria na forma dos prêmios de exportação, que poderiam ceder ainda mais, aí, que eles já tiverem patamares muito melhores, hoje estão mais baixos, poderiam ceder ainda mais um eventual acordo entre China, às vezes, que intensificasse as importações de soja americana pela China.
Mas você vê alguma possibilidade de concorrência aí de demandas mesmo, né, da China entre Brasil e Estados Unidos no momento em que o Brasil está colhendo a sua safra?
Basicamente porque, vamos dizer assim, toda aquela diferença de preços que a gente vinha vendo entre Brasil e Estados Unidos nesse momento, ela já está bem mais, os preços já estão muito mais próximos. E por esse motivo, acredito que haveria assim, uma certa concorrência aí de demanda, tanto por soja brasileira, mas também a soja americana entrando bem no jogo aí, dado que os preços hoje para exportação eles estão relativamente mais próximos, bem mais próximos do que estiveram há 3-4 meses atrás, né? Quando a soja brasileira ela realmente estava num preço, num patamar mais elevado.
Muito bem. Tá certo. Vitor Ikeda, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo cenários, traçando possibilidades aí para as movimentações, tanto de soja quanto do milho. Volte sempre, Vitor.
Tranquilo, Alexandre. Precisamos estar à disposição aí para vocês.
Um grande abraço. Até a próxima.
Um abraço.
Tá aí, então, Vitor Ikeda, lá do Rabobank, conversando com a gente, fazendo aí essas estimativas para as produções, oferta e demanda, variação de preços também diante dessas condições. Deixa eu passar para vocês um pouquinho do andamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha na tela a soja, que nesse momento trabalha com alta. Já é o quarto pregão seguido aí de elevação nesse ano. Janeiro, 9 dólares e 15 centes por bushel, alta de 5 pontos mais 75. O março, 9 dólares e 26 centes por bushel, alta de 5,25. O maio, 9,39, alta de 5 pontos. E o julho, 9 dólares e 51 centes por bushel, alta de 5 pontos mais 25. Vamos ver o milho também, que nesse momento trabalha praticamente estável. Variação positiva para março, ganho de 0,25 só a 3 dólares e 83 centes por bushel. Maio ainda não mudou, 3,91. O julho, marcando 3 dólares e 98 centes por bushel, alta de 0,25. E o setembro, 4 dólares por bushel, 0,25 de alta. Esses são os números em andamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. No final da tarde, assim que o mercado fechar, a gente volta trazendo para vocês uma análise do andamento, dos preços, enfim, dos fatos que foram condicionantes aí para a formação dos preços lá em Chicago, tá certo? Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Música.